Quinta-feira, dia de jogar xadrez na UDESC Joinville. Das 6h30 da tarde às 8h30 da noite, você tem um encontro marcado com o conhecimento e a diversão. Junte-se ao Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da UDESC Joinville e participe. Os encontros ocorrem todas as quintas no coworking do Bloco J, no campus universitário localizado no Distrito Industrial. Evento gratuito e aberto a toda a comunidade. Mais informações pelo Instagram, @nextxadrez.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know. For some time, when it's over, so they say, it'll rain on a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain?
Udesc FM. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Solicite sua isenção até 30 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Faster than a cannonball. Where were you while we were getting high. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. Dream a dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high?
Você ouve muito mais do que música. Rádio Desk FM Joinville.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now thinking out loud, maybe we
When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
right where we are.
Quer aprender xadrez do zero, conhecendo as técnicas básicas da modalidade em um curso totalmente gratuito? A UDESC Joinville, por meio do Next, o Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias, conta com uma turma para iniciantes aberta a todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. E todo o material didático é fornecido pelo Next. Os encontros são realizados todas as quintas-feiras, das 7 às 8h30 da noite, no campus da UDESC Joinville. Para mais informações, acesse udesc.br/cct/nextxadrez.
A Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, geração de empregos.
Brasil cria mais de 613 mil vagas formais nos primeiros três meses do ano.
Só em março, 228 mil postos de trabalho com carteira assinada. Graziele Bezerra.
24 estados apresentaram dados positivos no CAGED do mês de março.
E ainda mais saúde.
Brasil lança campanha de vacinação contra o sarampo para o torcedor que for acompanhar de perto a Copa do Mundo.
Combate à obesidade. Mais de 580 academias de saúde serão credenciadas pelo governo do Brasil. Luana Karen.
Com aumento de academias credenciadas, serão mais de 2.300 unidades em todo o país.
Você vai ouvir também inclusão.
Amazonas é o primeiro estado do país em que todos os municípios têm acesso aos canais públicos de graça e com imagem digital de qualidade.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março foram abertas 228 mil vagas de emprego com carteira assinada no Brasil, segundo informações do CAGED divulgadas hoje.
Com o resultado, o país acumula 613 mil vagas formais no ano.
O saldo de vagas de emprego em março foi de 228.208, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados nesta quarta-feira. Esse resultado compreende a diferença entre as admissões e os desligamentos no mês. A variação foi positiva em quatro setores da economia, com destaque para o setor de serviços, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, portanto, crescimento de 0,6%, destacando atividade administrativa e serviços complementares. A construção registrou saldo positivo, 1,3% de crescimento. O terceiro maior gerador de postos foi a indústria, crescimento de 0,3%. O comércio também registrou saldo positivo, somente a agropecuária deu saldo negativo. Tem a ver com sazonalidade, enfim, açúcar especialmente, né?
Foi em março que Natan Luiz Rodrigues Monteiro trocou o trabalho freelancer pela estabilidade da carteira assinada. Ele começou a trabalhar como bartender em um restaurante em Brasília.
Okay, com a carteira fechada, a gente sempre vai ter o dinheirinho certinho no mês todo, certinho, vai ficar aquela dificuldade, né? A gente ficar correndo atrás de freelancer, de trabalho, para conseguir pagar uma conta. É isso, dá pra você ter mais qualidade de vida.
24 estados apresentaram dados positivos no CAGED do mês de março. Com o resultado do mês, o país acumula mais de 613 mil novas vagas formais no primeiro trimestre do ano. Reportagem Graziele Bezerra.
Desde 2023, já foram criadas mais de 5 milhões de vagas formais no país.
Para garantir mais dignidade e renda ao trabalhador, o governo adotou algumas medidas, como a isenção do imposto de renda àqueles que recebem os menores salários no país e a retomada da valorização do mínimo.
Vamos falar sobre o assunto em reportagem especial do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.
O professor Rildo dos Santos atua na alfabetização de jovens e adultos e é apaixonado pelo que faz.
Quando eu estou vendo ali as primeiras palavras sendo formadas, eles lendo e não acreditando que leu, aquilo para mim é muito gostoso.
A motivação do Rildo para estar em sala de aula aumentou depois que ele ficou isento de pagar imposto de renda. Com uma economia de cerca de R$ 3.600 por ano, conseguiu incluir o plano de saúde da mãe nas contas do mês.
Na pandemia, principalmente, a gente enfrentou muitas dificuldades em hospital, até hoje, quando precisa. A gente fica desesperado, não sabe o que fazer. Se não fosse essa isenção, eu não conseguiria, porque compromete muito a renda da gente, né? Ajudou muito mesmo, muito mesmo.
Desde o começo do ano, quem ganha até R$ 5.000 por mês não paga imposto de renda. Já quem tem salário de até R$ 7.350 passou a contar com um desconto progressivo. As mudanças beneficiaram pelo menos 16 milhões de trabalhadores, que passaram a contar com um dinheirinho a mais no fim do mês. Outra conquista dos trabalhadores foi a política de valorização do salário mínimo, retomada em 2023, que garantiu aumentos reais nos últimos anos, ao considerar o PIB e a inflação no cálculo. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o mínimo seria muito menor.
Não fosse a política de valorização do salário mínimo de 20 anos, ao completar 90 anos o salário mínimo, esse valor de R$ 1.621 seria R$ 790.
Com a valorização do mínimo e a isenção do imposto de renda injetando mais recursos na economia, o país tem alcançado recordes no número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Desde janeiro de 2023, foram criadas mais de 5 milhões de vagas. E o Brasil encerrou 2025 com quase 48 milhões e meio de contratos formais. A taxa de informalidade, por outro lado, recuou. O agente de portaria Diego Souza Lima é um dos que largaram o trabalho informal pela segurança da carteira assinada.
Nem sempre eu tinha serviço, né? Tem mês que tem trabalho, tem mês que não. Assalariado, eu sei que com meu dinheiro vai cair todo mês, né? Eu tenho alguns benefícios também, FGTS, seguro-desemprego, se caso eu sair daqui, Providência Social.
Em 2025, o rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 3.560, um aumento de 5,7% em relação a 2024. Já a soma dos rendimentos do trabalho no país atingiu o maior valor da série histórica, R$ 361 bilhões de reais, um crescimento de 7,5% em um ano. Reportagem Luana Karen.
Um dos setores que impulsionou a geração de empregos foi a construção civil, de acordo com o ministro das Cidades.
Durante participação no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, Vladimir Lima disse que o Minha Casa Minha Vida se tornou determinante para a economia do Brasil.
Minha Casa Minha Vida, em 2025, foi responsável por metade dos lançamentos e metade das vendas no setor imobiliário. Dados importantes demonstram que, desde a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida tem impulsionado o setor da construção civil. Tem sido responsável aí por um motor propulsor da construção civil, eu diria assim. Hoje, a construção civil está com mais de 3 milhões de empregos, carteira assinada, trabalhos formais, e isso é, sim, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse também que o Brasil conta com um dos menores índices de déficit habitacional da história.
Ou seja, menos pessoas vivendo em moradias inadequadas ou um número maior de habitações em uma região.
A gente está no menor déficit habitacional da história do país. Quando a gente lança lá o Minha Casa Minha Vida em 2009... O déficit habitacional relativo era cerca de 10,2%. A gente está chegando em 7,4%, o menor déficit habitacional da série histórica desde do início do levantamento deste dado em 1995.
Energia limpa, nova industrialização, mais sustentável, combate à fome e às desigualdades.
Temas globais que têm sido prioridade para o Brasil e foram destacados pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, hoje na cerimônia alusiva ao Dia do Diplomata.
Alckmin destacou ainda o compromisso com a união e a cooperação entre os países na busca de soluções conjuntas para os problemas globais.
A cerimônia de formatura dos novos diplomatas em Brasília foi presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. No evento, ele destacou que o Brasil desponta como protagonista em temas centrais, como energia limpa, combate às mudanças climáticas e segurança alimentar.
Reduzimos consideravelmente o desmatamento na Amazônia e em outros biomas brasileiros. Colocamos em marcha um robusto programa de neoindustrialização, tendo como motores a economia verde e a indústria 4.0. Nossa economia vem crescendo. 26,5 milhões de pessoas foram retiradas da fome. O desemprego e a desigualdade estão nos níveis mais baixos da série histórica.
Alckmin também falou sobre os esforços do governo do Brasil na defesa do multilateralismo e na construção de acordos comerciais. Ele ressaltou o acordo Mercosul-União Europeia, que passa a valer neste fim de semana e deve garantir mais competitividade ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, citou outras ações que mostram a liderança brasileira no cenário internacional.
Provocamos a redução das desigualdades no centro da agenda do G20. Lançamos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza com apoio de mais de 160 países.
Outra prioridade do Brasil, lembrada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, é o combate à criminalidade transnacional. Ele disse que é preciso ampliar o intercâmbio de dados e inteligência entre os países, conter o contrabando de armas e o tráfico internacional de drogas. Alckmin citou instrumentos como a lei antifacção e a PEC da segurança pública, que tem reforçado o combate ao crime organizado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Amazonas é o primeiro estado do Brasil com 100% de acesso à TV pública digital gratuita.
A universalização do sinal nos 62 municípios amazonenses faz parte do programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações.
Para a universalização do sinal no Amazonas, foram necessárias 24 balsas, que transportaram 10 torres desmontadas, 20 transmissores, mais de 1 quilômetro de linha de transmissão e diversos equipamentos, pesando cerca de 10 toneladas ao longo de mais de 4 mil quilômetros navegados.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, esteve em Manaus no anúncio e destacou o impacto para a vida da população.
É um avanço histórico que leva informação, cidadania, entretenimento de qualidade, esporte e inclusão à localidade que até então não tinha acesso regular a esse serviço. E essa expansão do Brasil Digital, uma iniciativa que organiza e viabiliza toda essa estrutura necessária para o envio do sinal aberto digital a diferentes regiões do estado do Amazonas e do Brasil. Já passamos mais de 200 milhões de investimentos e com certeza a gente vai ampliar isso ainda muito mais.
Entre os canais que estão disponíveis de graça para toda a população do Amazonas estão a TV Brasil, o Canal Gov e o Canal Educação.
Inclusive no Canal Gov você pode acompanhar a Voz do Brasil ao vivo também na TV a partir das 7 horas da noite.
E o programa Escolas Conectadas já alcançou 70% da rede pública de ensino.
Isso significa que 24 milhões de estudantes já têm acesso à internet em 99 mil instituições públicas de ensino.
E a meta é garantir conexão de qualidade para todas as escolas públicas de educação básica até o final do ano.
Para garantir que todos os estudantes tenham acesso à internet, o governo do Brasil pretende conectar as 138 mil escolas públicas em todo o país. Na Escola Técnica do Gama, do Distrito Federal, estudam 440 alunos do ensino médio. O estudante Isaac Bertão fala da grande vantagem de ter uma rede conectada no dia a dia.
Principalmente que a gente é uma escola técnica, então é uma parte essencial ter uma internet que funcione na hora, que funcione de uma forma bem rápida, né?
O diretor da Escola Técnica, Lafayette Formiga, fala da importância da internet de alta velocidade para que os alunos possam ter aulas mais atrativas.
Sair daquelas aulas tradicionais e trabalhar conectado, né? Então, a pesquisa mais rápida, né? Então, ele pode dar uma aula pelo YouTube, na própria sala de aula, tudo isso com a internet de qualidade.
Em Manaus, a professora Maria da Conceição Pereira, da Escola Municipal Joana Vieira, diz que a internet facilitou a vida de alunos e professores.
Uma internet que nos permite fazer reuniões online, preencher as minhas planilhas, que proporciona para as crianças uma aprendizagem interativa.
O objetivo é formar uma geração conectada e pronta para os novos tempos da era tecnológica, como explica o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios.
É trazer mais equidade educacional ao nosso país, ou seja, reduzir desigualdades do sistema público para o sistema privado, algumas desigualdades regionais por meio do uso da tecnologia.
O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, disse que além da internet, o governo do Brasil vai providenciar que todas as escolas recebam também computadores.
Existe um programa dentro do Ministério das Comunicações que é o Computadores para a Inclusão. As escolas também serão beneficiadas com esses equipamentos para as crianças, alunos e a comunidade como um todo.
O programa Escolas Conectadas alcançou até agora 99 mil estabelecimentos de ensino, mais de 70% da rede, e já beneficia 24 milhões de jovens e crianças. Reportagem Cleide Lopes.
Daqui a exatamente 45 dias, o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo nos Estados Unidos.
A competição também ocorre no Canadá e no México.
E quem vai viajar para um desses países da Copa do Mundo tem que lembrar de checar se a carteira de vacinação está em dia.
E conferir principalmente a imunização contra o sarampo.
Já tem muito torcedor no aquecimento, se preparando para acompanhar os jogos de pertinho, lá nos estádios. Mas essa paixão pelo futebol tem que vir com um cuidado essencial. A preocupação com as doenças, nesse aumento de contato entre pessoas do mundo inteiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o alerta.
Esses três países representam hoje mais de 70% dos casos de sarampo no continente americano. Chegaram a ser mais de 90% no ano passado. Todo mundo que for assistir os jogos na Copa tem que ir vacinado contra o sarampo para se proteger. Proteger sua família e proteger o Brasil.
E não podemos falar de vacinação sem o nosso principal atleta, que já entrou em campo, vestido com o uniforme da seleção brasileira, o Zé Gotinha, estrela da campanha, que chega com o tema Vacinar é Muito Brasil.
Nada como aquela ansiedade boa antes da viagem, né? A mala já tá pronta. Camisa? Cheque. Protetor? Cheque. Chapéu? Cheque. E o mais importante, minha caderneta completinha. Se você também vai viajar pra ver o Brasil em campo, não esqueça da vacina contra o sarampo, viu? Aqui no Brasil, a gente já venceu esse jogo, mas lá fora, ele ainda tá rolando.
Durante o lançamento da campanha, que ocorreu nesta quarta-feira em São Paulo, mais um atleta também entrou em cena, o tetracampeão mundial, Raí.
A campanha vai ser um grande sucesso e o Brasil vai continuar a ser um exemplo de prevenção e de saúde e do SUS e tudo que o SUS representa também.
Então, antes de arrumar as malas, os viajantes devem passar em alguma unidade básica de saúde para tomar a vacina contra o sarampo, que está disponível de graça pelo SUS. Crianças de 6 a 11 meses devem receber a chamada dose zero. Já os bebês que completaram um ano, até os adultos com 29 anos, precisam tomar duas doses. E entre 30 e 59 anos de idade, devem receber uma dose. E o recado vale também para quem vai ficar aqui no Brasil, pois o país mantém o status livre de circulação da doença. Reportagem Raquel Mariano.
O índice de obesidade no país mais que dobrou entre 2006 e 2024. Passou de 11 para 25% da população.
E para incentivar a prática de exercícios e combater a obesidade e o excesso de peso, serão credenciadas mais de 500 academias da saúde.
Com o apoio de vários profissionais, como endocrinologista e nutricionista, aliado à atividade física, a enfermeira Ana Tereza conseguiu perder 27 quilos. A obesidade trouxe vários problemas, que hoje estão sob controle.
Eu estava hipertensa, estava com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que hoje também eu já não tenho mais, né? E já tinha problemas de locomoção, de coluna, de dor, né?
Com investimento de 51 milhões de reais, o Ministério da Saúde vai credenciar 582 academias da saúde em 451 municípios de todo o país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o atendimento ofertado pelo SUS.
Com a Academia da Saúde, hoje nós temos já cerca de 14 milhões de brasileiros e brasileiras que já fazem atividade. São locais em espaço público, ao ar livre, e que tem um acompanhamento de enfermeiros, médicos das equipes de saúde da família, das equipes de atenção atenção primária, tem ajudado a combater esse problema da obesidade e do excesso de peso nas comunidades.
Desde 2023, houve um aumento de 58% no acompanhamento de pessoas com obesidade na atenção primária à saúde. O cenário acompanha o avanço da obesidade no Brasil. Entre 2006 e 2024, a prevalência de excesso de peso passou de 42,6% para 62,6%, enquanto a obesidade subiu de 11,8% para 25,7%. A nutricionista Mariana Baião Souza lembra da importância da atividade.